Olá, fãs do automobilismo. Sejam bem-vindos a uma edição dupla do podcast Bandeira Xadrez. A gente fala, a gente promete que todo GP vai ter um podcast, certo? Mas dessa vez tivemos alguns probleminhas. Alguns grandes probleminhas, mas que dessa vez então, para não ficar sem o podcast de uma das corridas, então decidimos unir o bom e o melhor. O bom mais ou menos, né? Que a última corrida foi meio ruim. Mas vamos unir nesse podcast o GP de Imola, que foi muito bom, foi um GP interessantíssimo de ver, e o GP novo de Miami, que já não foi tão legal assim. E para falar junto comigo sobre esses dois GPs, um bem contrastantes, Samira Batalha. Tudo bem, Samira?
E aí, Andrei, eu tô ótima, e você? Espero que seja bem também. Ficamos uma semaninha aí sem podcast, mas já estamos de volta para falar sobre dois GPs. Foram, como você disse, bem contrastantes, né? Imola foi um GP muito bom, com muita chuva, e Miami foi um GP não tão interessante, estreou, mas faltou emoção, e tava aquele sol laço. Então, vamos comentar mais um pouquinho sobre esses dois GPs.
Sem muitas delongas, Bandeira Xadrez. Aqui começa mais um podcast. Bandeira Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Podcast iniciado e vamos para primeiro umas pequenas informações do que é o GP de Imola, né? Que a gente fala GP de Imola, corrida de Imola, mas na verdade o nome oficial é GP da Emília-Romanha e que já é um GP assim clássico da Fórmula 1, né?
É um GP mega tradicional. Inclusive, em 1980, ele era o GP da Itália, né? Que agora é Monza. Mas, a partir de 81 até 2006, virou o GP de San Marino. Daí, ficou aí uns 14 anos sem ter corrida lá. E, por conta da pandemia, tiveram que repor uma corrida. E voltaram para Imola. E continuamos até hoje com ele, né?
Sim, e interessante também é que é um GP muito associado à Ferrari, né? O GP é praticamente que a gente brinca que cada equipe, não todas, mas as principais equipes normalmente tem um GP de casa, né? Tem até umas que tem o próprio nome, como o GP da Áustria, né? Que tem o circuito da Red Bull. Mas Imola é praticamente a casa da Ferrari. Você fala Imola, você fala em Ferrari.
É isso aí, a pista fica a 80 quilômetros da casa da Ferrari, então não tem como não associar. E, infelizmente, não foi a corrida que os ferraristas estavam esperando. Você pode falar muito bem disso.
Ah, eu não quero nem falar. Mas falar um pouquinho mais de Imola também. Agora um fato muito triste, né? Foi o GP que o Ayrton Senna teve o seu fatal acidente também, né? Um GP que, para os brasileiros, né? Para a gente, para todos os fãs de Fórmula 1 pelo mundo, que a gente fala muito do Brasil, né, como sendo do Brasil, mas o Senna foi, sem dúvidas, se não um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história, então, assim, foi um acidente que realmente marcou todo mundo, e foi um final de semana muito trágico também, que foi uma série de acidentes fatais, que até muita gente discute se era para a corrida ter acontecido mesmo, esse tanto de acidente, mas, infelizmente, deu essa fatalidade.
É, não tem como não associar com o Senna, né? E sempre fica aquela lembrança no pensamento, acredito, de todo mundo que foi lá, de todos os pilotos que correram. Ele tem uma estátua lá, né? Então, não tem como não recordar. Foi um final de semana um pouco complicado ali por causa das chuvas. Alguns treinos tiveram que ser cancelados. A estratégia dos pneus estava complicada. As equipes realmente lutaram muito para conseguir melhorar ali ao longo do final de semana. E a corrida acabou sendo bem interessante. Vamos comentar mais um pouquinho sobre?
Vamos comentar a corrida, então. Primeiro, os treinos livres, né? Choveu para caramba. Foi um final de semana de chuva. Os treinos da Fórmula 2 e da Fórmula 3, né, que normalmente acontecem no mesmo período da Fórmula 1, não aconteceram por causa da chuva. Por ser um GP muito tradicional, também é um GP que não tem tanta tecnologia assim, né? Mas os pilotos sim conseguiram treinar, falando que também eles começaram a mudar os pneus para chuvas e realmente teve... No treino livre, os ferraristas ficaram felizes. Leclerc e Sainz revezando, carro da Haas também no top 5 e o Hamilton, ficando lá no finalzinho. Então, assim, para quem gosta da Ferrari, foi um treino livre bom. O problema é que treino livre não muda a corrida, né?
Pois é. E a gente teve a corrida sprint também, não podemos esquecer, né? Que foi a primeira sprint da temporada e foi interessante. Eu achei muito, muito boa por ter sido uma corrida sprint. Teve bastante emoção, bastante ultrapassagens. O Sainz foi muito bem na corrida, ele tava lá atrás na quali e conseguiu subir várias posições, fez várias ultrapassagens boas.
Não, as qualificatórias foram realmente muito bons, teve alguns eliminados, Q1, né? Teve o carro do Albon pegando fogo. Não, Latifi, não foi você, dessa vez não. Nesse caso, a Mercedes não ajudou, Leclerc, que tá fazendo bons tempos em geral, fez o melhor tempo do Q1, e o novo novato da Fórmula 1, o Zhou, em quarto. Mas indo pra Q2, 5 minutos de pista seca, Sainz. Desculpa, Sainz, você tá virando peão do baú. Porque tá rodando muito. Daí, depois do Sainz rodar, começou a chover muito. Verstappen ficou com melhor tempo. O Verstappen ficou com o melhor tempo e também teve algumas eliminações, como o próprio Hamilton, que foi eliminado no Q2. E no Q3 foi pole do Verstappen. E o roteiro aqui tem uma frase que eu quero que essa mina fale. Eu não vi isso.
Ah, deixa eu ver isso depois. Pra falar do Q3, gente, olha, teve mais red flags que os meninos que eu gosto. Sem brincadeira. Quanta bandeira vermelha. Eu achei que nunca mais ia acabar esse Q3. Eu só queria que acabasse logo, fosse pro TL2, pra corrida sprint logo. Mas olha, foi complicado, viu? Inclusive, eu nem lembrava dessa frase, mas ficou muito boa.
teve o TL2, né? O nosso Daniel Ricciardo teve problemas mecânicos, o Russell na ponta, mas teve também, como você falou, a primeira sprint do ano. Eu particularmente não gosto das sprints, mas é sempre muito interessante ver.
Com certeza deu um ânimo para aquele final de semana que estava muito chuvoso, vários treinos cancelados, como a gente falou. Então eu acho que valeu a pena colocar a sprint nesse final de semana. E tivemos um shows ali de disputa de posição. E quem mais tá disputando posição, sem dúvidas, é o Verstappen e o Leclerc.
E isso tá sendo em todas as corridas. Isso é interessante falar, porque realmente todas as corridas tá sendo vai e volta, briga, troca pneu cedo, mais tarde, coloca pneu pra ver se consegue, pit stop em tempo certo. Tá sendo no detalhe, no capricho, mas realmente, por enquanto, o Verstappen conseguiu uma ótima corrida, né? Essa briga contra o Leclerc, que infelizmente rodou, né? Tava tentando alcançar e rodou e foi para a oitava colocação, depois conseguiu subir para a sexta colocação, terminou na sexta colocação. Mas daí foi dobradinha da Red Bull, Verstappen em primeiro, Pérez em segundo.
E Norris em terceiro, vamos comemorar o pódio da McLaren finalmente.
Maquilaristas, comemorem.
Nossa, comemorei demais. Pra compensar o Ricardo, né? Ficou em último, bateu no Sainz logo na primeira curva lá, na largada, né? E foi triste, não conseguiram subir de posição, a estratégia foi péssima. Porém, fingi que isso tudo não aconteceu e foquei no pódio do Norris pra ter pelo menos um restinho de felicidade do final de semana.
E então realmente foi um GP que foi um dia de sonhos pro pessoal da Red Bull e pra McLaren, amigo. Só festa, só rojão. Mas indo de um GP que foi realmente muito emocionante e um GP assim clássico, vamos pro GP novíssimo. Mas também um pouco emocionante, viu?
Infelizmente, não tivemos essa estreia empolgante, animadora que a gente estava esperando. Porque logo quando a gente pensa em Miami, a gente já pensa logo numa corrida animada. Uma coisa que a gente já estava esperando era muitos famosos. E eu achei que a corrida ficou mais focada nisso do que na pista em si. O que você achou?
Ainda não são famosos, as polêmicas em volta, né? Parece que realmente foi muito mais um GP de polêmicas e de fora da pista do que propriamente da pista. Então, realmente, foi um GP muito esquisito.
Eu acho que se geral, a gente fosse comentar sobre o GP, a gente ficaria falando mais do externo do que a própria corrida, né?
Então, exatamente. Vai ser. Por que a gente fez duplo? Você me pergunta no começo, falou, não, vamos. Não, também que o GP, sinceramente, gente, pra quem tá ouvindo, o GP de Miami não foi dos mais empolgantes. Falando uns detalhes assim mais técnicos, né? Que é sempre interessante falar dos detalhes técnicos em GPs novos, né? Aqui 57 voltas, 19 curvas. No caso, os pneus foram C2, C3 e C4. Então foi realmente um GP muito, muito questionável, se pode assim. Alguma atualização dos carros, né? Temos, como por exemplo, a Mercedes. A Ferrari também teve leves atualizações que vão ser mais bem aplicadas no próximo GP. E falando da pista em si, o que foi aquela Marina falsa?
Ai, Andrei, eu não tenho nem o que comentar. E as sereias nas piscininhas lá? Parecia um filme. É literalmente aquele meme. O que é isso? É um filme?
Não, olha, eu sei que esse tá sendo saco de porrada geral, mas não tem como defender.
Não, não tem. Eles tentaram fazer uma coisa ali inovadora, trazer o pessoal pra confraternizar ao redor da pista, mas não funcionou. Não é assim que funciona o esporte.
Então, foi realmente essa questão. O fundo, foi, quando eu falo Marina falsa, como assim Marina falsa? É um termo meio difícil. Pensa Mônaco, aquela pista linda de Mônaco. Tem muita gente que não gosta da pista, mas o cenário é muito bonito, né? Toda aquela orla do Mediterrâneo. Miami quis imitar, mas não tinha água. Na verdade, tem água em Miami, obviamente, mas na pista não tinha, porque ela fica no meio de um estádio. O que eles fizeram? Colocaram uma lona azul, parecendo uma piscina de criança. Aquelas que quando você era moleque, com certeza você deve ter entrado alguma vez, aquelas de lona, nem inflável, mas de lona montável. Ficou muito feio. E ficou muito horroroso os barcos ali no meio, querendo fingir que é tipo uma Mônaco 2.0. Não ficou legal.
Não, ficou bizarro. Isso é uma coisa que eu não vou ligar se um dia eu esquecer, porque bizarro. E outra polêmica que reverberou bastante ali entre os pilotos foi que a FIA tá querendo proibir, né, o uso de joias durante a corrida e também falou que quer checar as roupas íntimas dos pilotos. E aí os nossos grandes militantes, Sir Lewis Hamilton, foi lá com todas as joias que ele tinha levado para Miami, simplesmente deu 3 relógios, vários colares, anéis em todos os dedos nas entrevistas. E ele falou que tá muito complicado. Que as pessoas realmente não, não estão conseguindo focar no que tem que ter o foco. E o Vettel, sensacional, que foi de Superman, colocou a cueca por cima do uniforme e saiu da pista lá para falar um oi pra galera. Pra mim foi o auge da corrida, foi o momento mais emocionante do final de semana.
É, realmente polêmicas em volta. Esse negócio dos anéis ficou interessante o debate, né? Muita gente que ficou a favor e contra, né? Justamente uma preocupação pela segurança dos pilotos, né? Muita gente cita o Halo, né? Os halos que tem nos carros atualmente, que por muito tempo, quando foi proposta essa ideia, teve muita resistência, né? Muita gente falou que ia atrapalhar, que ia ficar menos bonito, que era algo que só atrapalhava, diminuía a velocidade, adicionava peso, algo que diminuía a competitividade, mas salvou muita coisa. E os piercings, nesse caso, não sei se é uma implicância ou não, mas o caso gerou esse breve protesto do Lewis Hamilton com que, 20, 30 colares e anéis, e pulseiras e piercings e brincos e tudo quanto é tipo de joia. E no caso das roupas íntimas, esse caso foi até bem mais ridículo, né? Mas o Vettel, sendo Vettel, colocou ali a sua cueca por cima da calça.
É, o Vettel...
Ficou engraçado.
Ele é incrível, ele não tem medo mesmo de falar. Ele tá sempre usando camisetas, né, protestando. Só que o uso da cueca por cima do uniforme foi incrível. Não tinha como não notar. E ele é um grande militante dali, ele é incrível, não tem como negar, ninguém pode negar isso. E voltando um pouquinho que você falou, que teve essa repercussão de algumas pessoas serem contra, outras a favores do uso de joias, o Grosjean, né, que teve aquele acidente, a gente já falou várias vezes aqui nos podcasts, ele se manifestou nas redes sociais, postou uma foto, inclusive, da mão, né, que teve a queimadura, e ele tava com a aliança. E ele falou que naquela corrida a aliança não atrapalhou em nada. Inclusive, ele olhando para a aliança, teve vontade de viver, vontade de ficar vivo depois do acidente, porque ele lembrou da família dele. Então eu acho que um piloto que já passou por tudo que ele passou, teve um acidente do tamanho que ele teve, falar uma coisa dessa, eu acho que a Fiat tinha que repensar um pouco no que ela tá enchendo o saco. Porque isso é realmente uma encheção de saco. Entendeu? Ao invés de pensar na segurança dos pilotos dentro da pista ali, ajustando, né, as curvas, alargando, colocando mais proteção. A gente até comentou no GP da Arábia Saudita que teve toda aquela repercussão das explosões. Aquilo sim é preocupante. Os lugares que a FIA escolhe para colocar os GPs. Mas agora, usar uma aliança e eles ficarem reclamando disso, as roupas íntimas, por favor, né?
Realmente uma questão... Que foi uma questão muito estranha, né? Não sei se pra gerar buzz, engajamento, gerar palavra em volta da corrida, mas não era necessário. Talvez esse debate se alongue mais um pouco, eu acho que vai morrer por aí mesmo.
Talvez eles tenham feito isso porque sabiam que a corrida ia ser um tédio.
Olha, vou falar pra você, eu acho que não duvido. Falando rapidamente dos treinos livres, né? Tivemos primeiramente uma liderança do Leclerc, o Russell, em segundo, o Verstappen em terceiro. Depois uma evolução da Mercedes, o Russell liderou e o Verstappen teve que trocar sua caixa de câmbio após dar aquela batida, mas como é treino livre, dá para consertar. No TL3, o Pérez liderou, mas muita batida.
E, inclusive, nos treinos, assistindo, eu já tinha uma ideia de que a corrida ia ser mais ou menos nesse nível. Porque falaram muito mal da pista. Falaram que a pista tava lisa, tava suja e não sei o que lá. Então, eu já tava esperando que ia ter um pouco de emoção devido às batidas. Mas não foi o que aconteceu, né? E falando da evolução da Mercedes, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre o que fez o Russell nessa corrida e o que ele está fazendo na temporada. Porque, sem dúvidas, ele é o destaque da Mercedes. Ele tá indo muito bem. Ele largou em 12º e conseguiu chegar em 5º. O que ele fez foi absurdo dentro das condições que ele tava. Então eu realmente tiro o chapéu pro que esse menino tá fazendo na Mercedes.
Então, realmente, a gente brincava da Williams. O carro da Mercedes essa temporada não tá aquele mesmo. Eu acho que é um exagero falar que tá um carro. Tá, mas não tá nada perto daquele carro. E o Russell tá conseguindo dirigir esse carro que muita gente questionava, né? Muito interessante de ver isso. Mas vamos para o sábado, né? Vamos para a classificatória, que é o que importa. Incrivelmente, enquanto no treino batida pra caramba, muita coisa feia, né? A gente esperava uma corrida que ia ser feia, não teve nada. Nem bandeira vermelha, nem amarela.
Acho que foi a quali mais rápida da história. Foi literalmente só o tempo que eles colocaram.
É, sem nenhum problema. A FIA e os comissários de corrida agradecem. Parece que estava tudo certo na qualificatória. No Q1 foi eliminado o Magnussen, usar o álbum Latifi Ocon, que novidade. E no Q2, eliminado Alonso, Russell, Vettel, Ricardo e Kim Schumacher. E falando agora do grid, como que veio com Leclerc na paradinha da Ferrari, né? Leclerc na posição, depois o Sainz, o Verstappen logo atrás do Leclerc e o Pérez logo atrás do Sainz. Bottas em quinto, Hamilton em sexto. O Gasly em sétimo, o Norris em oitavo, o Tsunoda em nono e o Stroll em décimo, e aí por aí vai. Mas e realmente a gente viu, é importante falar ali, do Russell em 12º também. Foi um treino que a gente falou, ok, a Ferrari foi bem. Vamos ver se vai manter na corrida.
A gente viu que manteu, né? Os dois chegaram ao pódio, mas não teve como segurar o Verstappen. O cara ali logo na largada já ultrapassou o Sainz, tomou a segunda posição e mais um pouco pra frente na nona volta já conseguiu ultrapassar o Leclerc e tchau. Leclerc nem viu mais o rastro. O carro do Verstappen tá um absurdo. Acho que agora que a Red Bull conseguiu fazer o carro, né, que tava com alguns problemas, ele não terminou duas corridas. E agora que conseguiu ajeitar, acertar tudo certinho no carro, o negócio tá voando.
E também teve a batida do seu Norris.
Nossa, olha, tava no finalzinho da corrida, eu falando, nossa, será que não vai ter nenhuma batida, né? Não vai ter uma emoção, isso aqui tá uma chatice. Mas eu não tava esperando que a batida ia acontecer com o Norris, entendeu? Eu tava esperando o quê? Um momento Latifi ali pra dar uma animação, pra entrar um safety car, né? Voltar os pilotos mais perto, porque o Verstappen já tava muito longe do Leclerc, mas não. Foi logo o Norris, pra minha infelicidade.
Então, realmente, no final da corrida, né, pra compensar a corrida que foi muito chata, teve emoção daí, né? Teve...
Eu não sei se você viu aquele meme daquela música, que agora eu não consigo mais escutar a música de outro jeito, aquela bailando, bailando, que aí, veja, é bailando, né, de dançando, mas aí você fala bye, bye, né, tchau, Lando. Ele tá rodando em toda... Rodou na pista, foi muito engraçado. Agora eu não consigo ouvir a música de outro jeito.
Não, realmente, pra dar emoção no final, teve a batida bailando. Mas, no final, no caso, o Leclerc conseguiu tentar tomar a posição do Verstappen, mas o holandês realmente tava maluco. O carro da Red Bull... Não sei o que aconteceu das últimas corridas, as primeiras corridas foram uma vantagem da Ferrari, mas parece que cada vez mais a Red Bull tá conseguindo a vantagem no carro. Eu vi até uma comparação de asa fechada e asa aberta da Ferrari, com o carro da Ferrari com o carro da Red Bull. O carro da Red Bull de asa fechada em primeiro do Verstappen estava mais rápido que o carro de asa aberta do Leclerc logo atrás, ou seja, realmente a máquina da Red Bull estava muito mais interessante. Vamos ver se a Ferrari vai conseguir fazer alguns ajustes. E na classificação do GP, né? Foi, como eu falei, o Verstappen na ponta, dobradinha da Ferrari com Leclerc e Sainz. É interessante falar do Sainz e o Pérez, que tiveram uma disputa também muito interessante. O Pérez provavelmente pretendia atrapalhar a disputa entre Verstappen e Leclerc, mas agora foi o Sainz, né? Normalmente tem o conceito que o Pérez é um bom porteiro, né? Que atrapalha muito quem tenta vir atrás, fica incomodando realmente para dar uma vantagem para o Verstappen. Nesse caso foi o Sainz que conseguiu defender muito bem a terceira posição e, consequentemente, a posição do Leclerc na disputa contra o Verstappen. Então, realmente, e o Pérez também, depois de perder um pouco ali, depois de umas meio que pulada, mas ficou em quarto. E em quinto e sexto, outra dobradinha, Russell e Hamilton, seguido por Bottas, Mercedes 2. Ocon, o Alonso atrás das duas Alpines e o Albon em décimo. E em décimo primeiro, o seu, Ricardo.
E eu acho que a gente podia comentar sobre o Ocon e sobre o Albon. O Ocon, que saiu em último, como a gente comentou, ele não participou da quali, não conseguiu arrumar o carro a tempo, saiu então em vigésimo e chegou em oitavo. Foi uma excelente corrida dele. Com certeza a Alpine está muito orgulhosa, né? Tanto por ele quanto com o Alonso, chegou em nove, os dois pontuaram. E tem essa briga, né, entre a Alpine e a McLaren. Então a Alpine conseguindo pontuar com os dois carros, enquanto a McLaren não pontuou com nenhum nessa corrida, é uma vantagem aí que já aproxima eles na disputa de construtores. E o Albon, que eu até me veio na cabeça ontem depois da corrida, e ele tá fazendo uma coisa que eu acredito que o Mick deveria estar fazendo. Que é esse negócio, ele não tá com um carro bom, ele tá na Williams, a Williams tá uma tristeza já faz um tempo. E o Albon que largou em 18º e conseguiu pontuar novamente. Chegou em 10º, marcou o segundo pontinho no campeonato de pilotos e ele tá ali lutando. O que você acha disso? Porque a gente comenta muito sobre o Mick, né? Esse negócio, ah, o Mick tem que começar a brigar mais lá na frente, tentar conseguir os primeiros pontinhos dele, e a gente tá vendo que não tá acontecendo isso. Enquanto o Albon, o Ocon, que estão com carros parecidos, estão conseguindo disputar, ganhar os pontos. O que você acha? Qual que é a sua visão sobre isso?
Não, realmente, tá uma disputa muito interessante, não só na ponta, mas também na frente, entre o que os que alguns diriam os coadjuvantes, realmente está sendo muito interessante. O coitado do Schumacher, ele tem um carro que, nessa corrida no caso, né, o Schumacher e o Magnussen não conseguiram ir muito bem, mas realmente talvez o Schumacher pudesse ir melhor. A gente espera, né, que seja, seria no caso mesmo que o seu pai foi, mas realmente não está sendo um piloto de grande destaque ainda não.
E, enfim, e inclusive que o Sainz renovou com a Ferrari e muita gente tinha essa expectativa do Mick ir para a Ferrari, tá ali como o pai dele estava, mas talvez isso tenha dado uma desanimada. Mas ele não tá na fase de desanimar. Ele tem um longo campeonato pela frente, tem muito a evoluir, então acho que ele deveria aproveitar mais essa chance que ele tá tendo e tentar evoluir.
Então vamos agora também para a classificação, né? Como que tá o campeonato de pilotos até agora. Em primeiríssimo tá o Leclerc, agora com uma vantagem não tão grande, 104 pontos. 19? Nossa, 19.
Pois é, a próxima corrida vai pegar fogo. Se o Verstappen continuar no mesmo ritmo, ele pode ultrapassar o Leclerc. E aí o campeonato realmente vai entrar nos eixos.
Logo em seguida, o Pérez com 65 pontos. O Russell, sim, o Russell em quarto com 59. O Sainz com 53. Começou bem, mas teve bastante rodadas, né? Não conseguiu acumular tantos pontos. O Hamilton com 36 pontos. E o Norris, olha só, com 35 pontos, um pontinho só atrás do Hamilton e numa ascendente muito boa. Realmente tá sendo muito interessante ver o Norris na McLaren. Pra você, deve estar sendo beleza.
Tá ótimo, eu tô adorando. A evolução do garoto tá perfeita.
Bottas logo atrás com 30, Ocon com 24 e fechando esse Top 10, o Magnussen, que nas corridas não fez tão bem. Mas, por enquanto, ele se mantém. Ou seja, a disputa vai se estreitando, vai ficando cada vez mais apertada. E também a questão das equipes, né? Porque nessa brincadeira de Sainz rodando, Sainz tendo bastante problema com os carros, mas que o Leclerc tem uma boa vantagem, aquela liderança que a Ferrari já se estreitou. No Campeonato de Construtores, a Ferrari está com 157 pontos, enquanto a Red Bull está com 151.
É,
ou seja, a diferença é de só 6 pontos, é ridículo.
Não, praticamente não tem mais diferença. Acho que a gente já pode colocar assim, eles estão realmente brigando, vai ser corrida por corrida, qualificatória por qualificatória, e isso espero que seja até o final da temporada, se realmente o Verstappen não disparar daqui pra frente. Que eu acredito que não vai acontecer não, o Leclerc tá evoluindo, é um piloto excelente, de uma qualidade técnica incrível, muito estudioso, a gente sempre vê ele com os livros na mão, né, estudando antes das corridas. Então, assim, ele tá preparado, acredito que sim, pra disputar com o Verstappen essa temporada, mas vai ser difícil segurar.
Não, exatamente, mas eu acho que tem que ter muito cuidado. Olha, eu como grande ferrarista que sou e fã do Leclerc, ele é um bom piloto e eu acho que ele vai ter muito potencial. Eu não duvido que ele consiga ganhar, não. E ele consiga ir melhor que o Verstappen nas próximas corridas, mas realmente é uma disputa muito interessante que tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Tem que tomar um pouco mais de precaução. É torcer agora para ver o Monegasque. Não, eu não vou falar
Monegato. O Monegato! Fala, Andrei, Monegato!
Não vou falar.
Até o final da temporada você vai falar.
Se ganhar o
Se o Leclerc, vamos fazer uma aposta aqui hoje. Se o Leclerc ganhar o campeonato, você vai chamar ele de Monegato.
Eu faço isso, eu compro a camiseta com a cara dele. eu mando estampar a cara do Leclerc. Embaixo, Monegato. Nossa, não me fiz essa aposta.
Ah, mas pelo menos ele é bonitão.
Mas realmente.
E quem ele vai ter que acompanhar é o Sainz. Ele não se adaptou muito bem a esse carro ainda. Essa temporada, apesar dele estar conseguindo resultado, chegar ao pódio, ele tem outras corridas que não estão indo tão bem. Então ele vai ter que se adaptar melhor pra dar o nome, né? Honrar a escuderia Ferrari e disputar com o Pérez. Porque ele sabe que ele não tá ali pra disputar nem com o Leclerc, nem com o Verstappen. Mas que ele tem que chegar mais perto ali do Pérez. E vai ter esse negócio da corrida. Eu acho que no GP de Miami, uma das boas disputas que teve, ou talvez uma das únicas, foi entre os dois ali mais pro final da corrida. E ele conseguindo segurar, fazendo o papel do Pérez, inclusive, que você disse. Então é isso, eles vão estar ali disputando sempre pertinho um do outro. E espero que seja uma boa temporada pros dois. Já a Mercedes, realmente... O carro, a gente pode falar que o carro deu uma diminuída no kick. Finalmente, porque tava difícil o negócio. Mas ainda assim, não tem carro para competir com a Ferrari, com a Red Bull. Talvez, mais depois do verão, né? Eles consigam melhorar, conseguir resultados melhores. Mas por agora, eu não vejo muita evolução da Mercedes, não.
Então, realmente, a Mercedes que tá em terceiro, né? Mas mesmo assim tá um pouco longe ainda. A McLaren tá mais longe.
Cara, a Mercedes tá em terceiro porque não tem ninguém ali pra a McLaren, coitada. O Ricardo tá até hoje tentando se adaptar no carro. O Norris que tá conseguindo tirar uns pontinhos ali pra equipe. Porque se depender do Ricardo, meu Deus, tá difícil, viu?
Então realmente... E foi interessante fazer uma breve comparação aqui, né? Bem opostos, né? São realmente coisas muito diferentes entre si. O GP foi tradicional, cheio de chuva, emocionante, com muita pista rodando, enquanto o segundo foi seco, quente pra caramba, muita polêmica em volta e muito mais em volta da corrida do que a própria corrida em si. A corrida não foi ruim, vou ser sincero. Foi uma corrida que não foi tão legal de ver, mas eu acho que por ser o primeiro GP, por ser o primeiro ano dessa corrida, eu acho que tem potencial sim ser uma corrida legal. Eu lembro que quando eu vi o planejamento de como estava sendo construído, eu fiquei, pô, esse GP pode ser interessante. Não foi tão interessante quanto eu achava no primeiro momento, mas eu acho que sim, tem um grande potencial. Mas tem aquele problema, né? GP dos Estados Unidos não se acerta. Faz muito tempo. É difícil ter um GP muito acertado, porque é muita competição e pouca estabilidade, né?
É, tem um ponto muito bom. Então me diz, Andrei, a próxima corrida, o GP da Espanha, vai ser mais parecido com o GP de Imola ou com o GP de Miami? O que você aposta?
Sabe o que é pior? Eu aposto que vai ser mais que nem o de Miami.
Fala isso não, André, fala isso não.
Porque o GP da Espanha, né, no Barcelona, não é um GP dos mais empolgantes, mas pode ser muito bom, pode ser um Imola 2.
Pode ser
um GP de corrida interessante. Eu tenho minhas dúvidas, não consigo ver muito bem esse GP sendo um ótimo GP, mas pode ser um bom GP. Veremos.
Bom, vamos descobrir no dia 22 de maio, às 10 horas da manhã, e isso voltaremos mesmo para contar a história, não é mesmo?
Então voltaremos diretamente de Barcelona. Mentira. Barcelona. Quem dera.
Quem mas dera, quem sabe um dia.
Mas voltaremos com as... os estilos de flamenco, né? Aquela roupa da dança. Catalã. E junto disso, aquelas castanholas para dançar um pouco. Então vamos esperar aquela semaninha. Mas aquela semaninha de pausa ali. Tomar uma água, esperar, porque depois aí sim, GP da Espanha. Muito obrigado, Samira, por mais uma participação, mais um podcast incrível.
Eu que agradeço, André. O podcast de hoje foi ótimo. Comentamos sobre duas corridas, tivemos muitas atrações e a gente se vê daqui duas semanas.
Não esqueça de seguir o Tiro Livre nas redes sociais, no Twitter, no nosso Instagram e no Facebook. Tudo Tiro Livre UFO. Acompanhar os nossos outros podcasts, né? O Mulheres Chuteiras, que a gente fala de futebol feminino. O podcast especial da Copa do Mundo. E também o de esportes americanos, entre jardas e cestas, que teremos cada vez mais. Como a gente está voltando, talvez tenha gravações de podcast presenciais, ou seja, talvez você perceba que a gente vai ficar no mesmo ambiente gravando, enquanto está sendo ainda à distância. Mas, muito obrigado. Lembre-se também, claro, o programa de segunda-feira, o tradicional de 8 horas da noite, que 8h30 sai no nosso Spotify. Todos os podcasts estão no nosso Spotify. Só agradecer. Então, aqui acaba mais um podcast Bandeira Xadrez. Bandeira Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre.